Eu gostaria de começar esse podcast com uma alegoria, se vocês me permitirem. Então, por favor, acompanhem-me. Imaginem que vocês estão numa hamburgueria, tá? Não no McDonald's, não no Burger King, nenhum desses lixos corporativos. Eu tô falando a hamburgueria do bairro. Aquela lanchonete bacana que foi fundada em 1988 por um senhor chamado Euclides, que já não mais está entre nós, mas cujos filhos continuam o legado de entupir de gordura as artérias da população da região. É. Hamburgueria que tem um nome bacana, tipo o Boi de Bronze, ou Dog pra Viagem, ou, sei lá, o Gato de Carne. É algo assim. O Gato de Carne. Pronuncia direito, Hammer. Isso. Aí você foi lá, um sábado de sol, tá feliz, tá afim de comer aquele hambúrguer, né? Você chega no lugar e diz, me mandam da casa. E aí chega aquele sanduíche com 3 andares de carne, né? 5 tipos de queijo. Tem queijo mussarela, queijo prato, queijo cheddar, queijo de búfalo de Minnesota, queijo de chunrei, o que você quiser. Alface, tomate, cebola. Meu Deus, morder esse hambúrguer é tão bom quanto dar uma dentada na Mariana Ximenes. Eu não estou estimulando ninguém a morder a Mariana Ximenes. Eu estou dizendo que a Mariana Ximenes é tão maravilhosa que qualquer mordida que arranque um pedaço dela trará muito prazer oral à pessoa que... Eu não devia ter dito isso, é horrível, mas agora já foi. Mariana Ximenes, me perdoa. Beijo, saudade. É um hambúrguer maravilhoso. É um hambúrguer maravilhoso. Você deu uma dentada e você tá lá... cara cheia de molho, você não quer nem saber, meu Deus, a vida é boa, ah! De repente, chega uma senhora, né, ao lado da sua mesa, uma segunda olhada você percebe que não é realmente uma senhora, ela tem 22 anos, mas ela é tão gorda e acabada que parece ter 57, ela tem cabelo azul, óculos de aro grosso, ela te olha feio e diz, essa não é a maneira de se comer um hambúrguer. Você tá lá, mastigando. Não, você nem responde ela, porque até onde você sabe, essa criatura é uma aparição causada pelo excesso de colesterol entupindo seu cérebro. É um prenúncio do AVC. E ela continua falando, ela vira e diz... Vou lhe mostrar qual é a maneira adequada de se comer um hambúrguer. Ela puxa um garfo, uma faca... e corta seu sanduíche ao meio. Aí você vira... Hã? Aí ela corta de novo, mais um pedaço. E outro, e outro, e outro. E hambúrgueres não são entidades feitas para se sustentarem em pequenos alicerces. Então os pedacinhos que ela vai cortando aos poucos desmoronam. Aí você olha pro teu prato, não tem mais um hambúrguer, tem um amontoado de carne cortada, legumes picados e pão destroçado. Aí você olha pra ele e diz, que é isso? O que você tá fazendo? Ela, agora você pode comer da forma apropriada. Mas você desmontou meu hambúrguer! Mas ainda é a mesma coisa, é a mesma comida com o mesmo sabor e os mesmos temperos. Mas agora você pode comer sem ficar sujando o rosto dessa forma grosseira e ofensiva. E ela põe o garfo e a faca na tua frente e vai embora. E de fato, você pode ainda comer o que tá no prato. Você pode comer o que tá no prato. Os temperos ainda estão ali, a carne ainda está ali, os legumes, o pão. Só que não é mais um hambúrguer. Não é o prato que você pediu quando você chegou no restaurante. Sabe, é um guisado de não sei o quê. Guardem essa alegoria em mente porque ela vai ser importante daqui a pouco. Bom... Vocês devem estar sabendo que Mass Effect vai ser relançado, a trilogia Mass Effect vai ser relançada, né? Numa edição lendária, né? Vai sair pra PlayStation 4 e Xbox One, creio eu, né? No momento que eu gravo esse podcast, ela já está à pré-venda, está para a pré-venda, melhor dizendo, na PS Store. Acho que está 300 pau, se eu não me engano. Esse é o preço médio de todo lançamento agora, 300 pau. Que maravilha, a economia brasileira é uma coisa linda. E... honestamente, para mim é uma maneira desesperada da Electronic Arts manter a franquia viva. Porque, bom, passou-se quase uma década desde que Mass Effect 3 foi lançado, e o único game da série que veio nesse meio tempo foi Mass Effect Andromeda, que... vocês viram os memes. Vocês viram os memes. Então, acredito eu, a Electronic Arts tentando reconquistar o público que eles perderam com Andromeda. Olha aqui, ó, Mass Effect que vocês tanto amam agora, com graficão pra nova geração, ó que beleza. E bastante gente tava empolgada, eu tava empolgado. Tava conversando com a minha amiga Lola. Lola, beijo, saudade. E ela tava empolgada também com o relançamento da trilogia Mass Effect. E haviam as especulações de sempre, aquela coisa, ok, o que eles vão mudar? O que vai ser alterado dessa vez? Porque eles não vão lançar essa trilogia intacta como era no final dos anos 2000, começo dos 2010. Não tem como isso acontecer. Muita gente estava especulando que eles iam consertar o final da trilogia, que é... Olha, se essa série não é mais amada hoje, é por causa do final de Mass Effect 3. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Quem não jogou... gente, não tem como explicar. O final de Mass Effect 3 é o pior final que uma trilogia poderia ter. O pior final. É um final que basicamente vira pra você e diz: então, sabe todas as horas e todos os anos de vida que você investiu nessa saga? Não servem pra nada. Chupa meu cu. Sabe? Basicamente. Então, tudo bem que eles deram uma consertada depois. Eles lançaram o DLC Extended Cut, depois, que dá uma bela guaribada no final da trilogia, mas ainda assim o estrago já estava feito. Eu acredito, pessoalmente, muito do carinho que a série recebe dos fãs até hoje é por causa de Mass Effect 2, que é o magnum opus da série. O 2 é tão bom que ele mantém a série no subconsciente coletivo, apesar do estrago que Mass Effect 3 causou. Mas tudo bem. Os fãs estavam especulando, né? Será que eles vão consertar o final da trilogia? Será? Será? Será que eles vão arrumar? Será? 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 Oh meu Deus, será? Será? Bom. Agora temos mais informações do que vai ser o Legendary Edition. O que vai ter nessa coletânea? Basicamente, eles vão uniformizar a jogabilidade dos três títulos, Mass Effect 2 e 3, eles têm jogabilidades muito parecidas, o 1 não. O 1 é mais um RPGzão de ação, enquanto Mass Effect 2 e 3 meio que joga fora o aspecto RPG, vira um shooter onde você pode ganhar level, Aí qual a diferença? Enorme, Robin, enorme. Enorme. Explica pra nós. Não! Enfim, eles vão deixar o Mass Effect 1, a jogabilidade do Mass Effect 1, mais parecida com a dos outros dois jogos. Eu não sei se isso é bom, sinceramente, mas enfim. Eles não vão mudar o final da trilogia. Não. No, sir. E eles vão dar uma higienizada na sexualidade do game, por assim dizer. Mais especificamente, em uma personagem, a Miranda. Agora, quem é Miranda? Miranda é uma das personagens principais de Mass Effect 2. Ela é a mulher perfeita. E ela entra no seu grupo logo no comecinho da história e te acompanha até o desfecho. Bom, A Miranda é apresentada como uma morena escultural, linda, de corpo perfeito, peituda, bunduda, com cinturinha de Barbie. E em diversos momentos do jogo, quando você conversa com ela, a câmera dá um super close na raba dela. Ela fica numa pose em que a bunda dela está extremamente próxima à câmera e o seu personagem, o comandante Shepard, tá lá mais pra frente, tá lá no fundo da tela. Você ainda pode ver o personagem, mas o destaque tá no rabo da Miranda. E eles vão tirar isso. Eles vão tirar esse close da bunda da Miranda. É. Pois é. E isso já é o suficiente pra eu não querer mais comprar o jogo. Pronto, já tô ouvindo o pessoal. Ai, punheteiro! Você quer bater punheta? Vai no Pornhub, meu! Fica batendo punheta pra game! Vai no... Permitam que eu me explique. Meu problema não é com tirarem o rabo da Miranda. Porque quando eu joguei esse game originalmente, esses closes no rabo eu achei desconfortáveis. Eu achei, ok, isso é desnecessário. Mas Mass Effect é um produto da sua época. Mass Effect é um produto de uma cultura que existia 10 anos atrás. Ele não foi feito pensando nas sensibilidades modernas. Eu sou totalmente contra a ideia de se reescrever a história para que ela se adeque melhor àquilo que é aceitável hoje. Porque nisso a gente perde muito da nossa cultura. Eu tava vendo um podcast outro dia do Chris Jericho. Não tava vendo, eu tava escutando. É um podcast, não um filme. E ele tava conversando com o Dave Bautista. Bautista é o Drax do Guardiões da Galáxia. E eles estavam conversando sobre filmes que você não encontra mais pra assistir em nenhum sistema de streaming. Você precisa baixar a versão pirata se você quiser falar, se você quiser ver. E o Chris Jericho falou: é, Vingança dos Nerds, eu não tem no Netflix, não tem em lugar nenhum. Aí eu reassisti o filme e eu vi: oh, é por isso que esse filme não passa mais hoje. Que a Vingança dos Nerds tem aquela cena que o nerdão principal se veste de Darth Vader e come a namorada do outro cara sem ela saber que é ele. Ela come a namorada do vilão do filme. A menina não sabe que é o nerd disfarçado, então ela foi basicamente estuprada. Tudo bem, no final do filme ela se apaixona por ele, porque o nerd meteu tão bem que, uau, fez ela desencanar pra sempre do atleta fodão. Mas ainda assim, quando você para pra pensar, ei, pera. Não, isso é errado. Sabe? E o Bautista, ele comentou: é, eu não consegui encontrar 48 horas em lugar nenhum. 48 horas é um filme policial do Nick Nolte e Ed Murphy. Se eu não me engano, foi o filme que, se não criou, pelo menos popularizou o gênero de dupla de policiais, né? E o personagem do Nick Nolte é incrivelmente racista no filme. Ele usa todo tipo de ofensa racial contra o Ed Murphy. O arco do personagem é que no final do filme ele aprende que ele tá errado. Ele deixa de ser racista e aprende a trabalhar com o Ed Murphy. Ele começa a ver o valor do Ed Murphy, não só a cor da pele do personagem que ele interpreta. Esse é o arco, mas não importa. Esse filme você não encontra mais em sistema de streaming. Não sei nem se tem em Blu-ray. Como eu disse, tem filmes que hoje em dia você só encontra pirateando. E é isso que eles estão fazendo com Mass Effect agora. Eles estão higienizando, porque uma coisa tão inócua quanto um close na bunda de uma personagem hoje é considerada hiperofensiva. Pois é. E o mais importante nessa brincadeira é os produtores estão ignorando totalmente o contexto em que existe a personagem da Miranda. Tem que analisar o contexto, como diria os caras do Xbox Mil Grau. Como eu disse, Miranda é a mulher perfeita. Essa é a história dela. O pai dela era um cara bilionário, poderoso. Eu não vou lembrar todos os detalhes, porque faz muito tempo que eu joguei Mass Effect 2. Eu não rejoguei recentemente. Mas o pai da Miranda é um bilionário, poderoso, influente na galáxia. Mass Effect, pra quem não conhece, é uma mega ópera espacial. Sabe, viaje por planetas, conheça alienígenas, mate vilões, transe com cocotas intergalácticas, essas coisas. Enfim, o pai da Miranda, ele bancou um projeto científico para criar a mulher perfeita. Onde removeram o código genético dele, levaram para o laboratório e usaram para desenvolver, basicamente, clones femininos. E o cara ordenou especificamente que esses clones representassem a perfeição humana. Tá, aí saiu a Miranda, que, como eu já falei, é uma garota linda, morena, escultural, de corpo absurdo, de perfeito. A Miranda não tem mãe. Ela foi criada com o código genético do pai. Estamos falando de um cara que é tão ridiculamente narcisista que ele se recusou a misturar o código genético dele. Ele se recusou a gerar um ser que fosse a metade do DNA de outra pessoa. Esse é o nível do narcisismo do cara. E ele queria que fosse uma mulher. Ele queria que fosse uma filha. Ele queria que do DNA dele nascesse a mulher perfeita. Que é uma gostosa. Que veste só roupa super colante. Roupas que destacam os peitos, a cintura e a bunda. O cara quis criar a mulher perfeita a partir do próprio código genético. E ele criou essa mulher perfeita para ser um objeto sexual a ser idolatrado por outros homens. Tem muito para se desembrulhar aí. Tem muito aí. Tem muito. Quando a Miranda entra na história, ela é uma personagem odiosa. Ela é odiosa, porque ela fica o tempo inteiro falando: eu sou perfeita, eu fui criada para ser perfeita, eu sou perfeita, todo meu código genético é feito para ser perfeita, eu sou perfeita, eu sou mais inteligente, mais bonita, mais gostosa, meus mamilos são mais bem formados que os seus, meu rabo é mais empinado, eu sou perfeita, 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 tenho até pouco pentelho, olha, 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 olha. E, oh Deus, como eu odiava a Miranda. Como eu odiava a Miranda quando eu joguei Mass Effect 2. Ela é uma personagem que eu pouco usei ao longo do game. Eu acho que eu usei ela no comecinho, quando não tinha opção, era só ela e o outro soldado genérico, tão genérico que eu nem lembro o nome do desgraçado. No momento que começaram a entrar os alienígenas pro grupo, Garrus, Atali, o Mordan Solos, o Grunt, a Miranda nunca mais fez parte do meu grupo. Não, correção! Eu tinha os personagens de DLC, o Zaid e a Kazumi. No momento que o Zaid entrou pro meu grupo, a Miranda ainda ficou, porque o outro personagem inicial é ainda pior que ela. Mas quando eu tinha o Zaid e a Kazumi, tchau Miranda! Nunca mais foi parte do meu time, né? Exceto pra missão de lealdade dela, mas deixa pra lá. E, bom, quando você analisa o contexto em que a personagem foi criada, você percebe que, na verdade, ela é trágica. Ela nasceu da megalomania de um homem. Ela não teve uma mãe. Não teve quem ensinasse pra ela que, hey, ficar chamando atenção pro quanto você é perfeita vai fazer os outros te odiarem. Ela não teve, porque a única influência na vida dela era alguém que se via como perfeito. Tudo que a Miranda sabe, tudo que ela faz, é pra exibir a perfeição dela. É tudo que ela tem. Ela não tem mais nada. Por isso que ela usa roupas super coladas. Por isso que ela usa roupas que deixam claro o quanto o corpo dela é perfeito. Ela quer ser vista, ela quer ser admirada. Porque isso é tudo que ela foi ensinada a fazer. Agir como um objeto. De fato, na história dela diz que a Miranda não foi a primeira filha que o pai dela encomendou em laboratório, mas foi a primeira com quem ele ficou. Ela não vai ser criada como filha por um cara desses. Ela vai ser criada como uma coisa a ser exibida. Novamente lembrando, o pai dela criou ela como uma coisa para ser admirada. Eu tô inventando palavras agora. Exibida, admirada, objetificada. Tanto que a conclusão do arco dela em Mass Effect 3 é maravilhoso. Quando ela descobre que o pai dela fez outra menina. E ela quer resgatar essa garota da influência do velho. Pra permitir que ela cresça como uma pessoa normal. Sabe? A Miranda tem um arco. Ela começa como um instrumento, como um objeto, como uma coisa. Aos poucos vai se descobrindo como um ser humano. Descobre o seu valor, descobre que ela é mais do que os próprios genes. No fim, ela se rebela contra a sua figura paterna para salvar outra menina que teria o mesmo destino que ela se nada fosse feito. E dependendo de como você jogar as cartas no final de Mass Effect 3, no final do arco da Miranda em Mass Effect 3, ela pode sobreviver ou morrer. Sabe? E a fala final dela no arco dela de Mass Effect 3, a fala final da Miranda é: ninguém é perfeito. Eu não lembrava disso. Eu lembrei vendo o vídeo da Liana Kessner sobre o assunto. Vídeo esse que eu vou deixar linkado na descrição para quem quiser ver. Nós falamos muito sobre os mesmos pontos, então eu basicamente estou repetindo aqui o que ela disse, só que com menos ênfase em alguns pontos. Para uma personagem que começa a saga declarando o quanto ela é perfeita, ela terminar a série falando ninguém é perfeito, é uma progressão maravilhosa. É uma progressão incrível. Aí, o que que tem a ver a bunda dela a ver com tudo isso que você falou? É a subversão da expectativa. Quando você é apresentado pra Miranda, ela começa a descrever o quanto ela é perfeita e maravilhosa e gostosa. E, ai, meu Deus, me deseje. Ela tá falando tudo isso. Quando ela termina o diálogo dela, pum, a câmera dá um close na bunda. Na minha percepção, isso é pra fixá-la como um objeto. Pra que a sua primeira impressão dela seja: oh, é a Mariana do jogo. Tadinha da Mariana. Falo tanto dela, nem sei o que tá acontecendo com ela hoje. Vai ver, sei lá, casou, tem 17 filhos. Eu sei lá. Virou freira. Ela é pra ser a Mariana do jogo. O objeto sexual. É pra você olhar pra ela e escutar sua calça fazendo... Poing! Não a calça, o que está dentro dela, né? Se forem as meninas escutarem... Legal que eu descrevo a excitação feminina basicamente com o som do lançador de teia do Homem-Aranha, né? A menina fica excitada... Né? É. Ela solta uma teia e sai se balançando pela sala de forma muito constrangedora. Enfim. O close no rabo da Miranda é pra fixar essa ideia de que ela tá ali pra você pagar um pau pra ela. Ela tá ali pra ser gostosa e nada mais. Oh, meu Deus, gostosa, que tesão, rabo. E conforme a história avança, você muda de opinião sobre ela. Você, oh, meu Deus, ela é uma vítima. Ela é uma vítima de um narcisista horrível que criou ela pra ser só um objeto de fantasia masturbatória dos homens. Oh, meu Deus, eu estava caindo nessa. Me perdoa, Miranda. Compreende? Essa é a minha interpretação da personagem. Na... De novo, eu não senti tesão pela Miranda, porque eu sei... Essa... Sou perfeita, não me atrai. Essa mentalidade Queen Bee, sabe? Rainha das Meninas Malvadas, Brie Larson, não me atrai. Mas essa foi a percepção que eu tive dela. Era pra ela te passar uma impressão completamente errada no começo. Fosse te deixar com tesão, fosse te deixar com raiva. E à medida que a história dela progride, você percebe que... Oh, ela é muito mais complexa do que isso. O que é o padrão BioWare? Era o padrão BioWare no começo, né? Você vai jogando o game e descobre que os personagens são muito mais complexos do que você inicialmente havia imaginado. Na, de novo, vou copiar a Lyanna Kessner. Dragon Age Origins. Você começa o jogo, entra Morrigan pro grupo, você pensa, nossa, feiticeira gótica tesuda vem se tentar na minha cara, rebola e enche minha boca de salgadinho. Aí você vai conhecendo a personagem e descobre que ela é muito mais profunda do que simplesmente a maga gótica, gostosa, perigosa. Ela é uma menininha assustada, por isso que ela é tão agressiva. Ela afasta todo mundo porque ela tem medo de se machucar. E se você romanceia ela... Cara, é o romance mais legal do game. Sabe, derrubar todas as defesas da Morrigan e fazer ela admitir que se preocupa com você. É maravilhoso. E nós perdemos essa nuance com a edição remasterizada do Mass Effect. Não vai mais ter essa nuance com a Miranda. Pois é. Eu acho curioso que é só o caso da Miranda que eles vão cortar. Só os closes no, na bunda da Miranda que eles vão cortar. Porque, como eu disse, Mass Effect é um produto de sua época. O 2 principalmente. E no final dos anos 2000, a ideia da mídia sobre sexo era muito... Ah, foda-se, tanto faz, bota aí. A Jack, outra personagem feminina de Mass Effect 2, ela literalmente anda sem camisa. Literalmente. Ela tem o corpo coberto de tatuagens e ela usa só alguns cintos presos ao corpo pra disfarçar, pra esconder os mamilos, porque ela está sem camisa. É ridículo o design dela. Ah, não tô brincando. É uma bosta. Eu odeio o design dela. A personagem é incrível, mas o design dela é uma merda. O design dela é muito... Ok, um moleque de 14 anos que achava que será radical que fez isso. Tanto que eu comprei o DLC de roupas extras pra ela poder botar uma jaqueta nela. No meu playthrough, a Jack usa uma jaqueta o jogo inteiro. Sabe? Vão cortar o design original da Jack? Não. Não vão nem cortar a roupa da Miranda, que é uma roupa ultra colada, parece que foi fechada no corpo dela a vácuo. Você vê o contorno da bunda perfeita, onde a parte do corpo onde a bunda emenda na coluna, você vê. É fechado a vácuo aquela roupa. Sabe? Vão cortar a cena do marombado do time sem camiseta no Mass Effect 3? Que Mass Effect 3 eles colocaram um personagem parrudo lá. Não era o nome do filho da puta? Foi um que foi dublado pelo Fred do Scooby-Doo, do filme. Fred Prince Jr. James Vega é o nome do personagem. James Vega. É um latino parrudo. É o personagem mais sem personalidade que eu já... Aliás, os humanos de Mass Effect são terríveis, viu? Os humanos da série são uma bosta, com exceção do Zaid e a Kazumi. Né? O Kaidan é uma merda, a Ashley é... A Ashley é a melhorzinha dos humanos. A Miranda é... Ela é o que é. O outro humano de Mass Effect 2, eu nem consigo lembrar o nome dele. E o James Vega, o humano de Mass Effect 3, cara, é só um sarado de bosta que não tem personalidade alguma. Mas quando Mass Effect 3 saiu, já estávamos entrando nessa onda de loucura de politicamente correto. Então acrescentaram uma opção de romance gay pro personagem, pro Shepard homem, coisa que nunca teve. O teu personagem, o Shepard, ele podia ser hétero se fosse homem, bissexual se fosse mulher. Foi assim desde o começo. Na Mass Effect 3 a colocaram uma opção de romance gay pro Shepard masculino. Vou deixar bem claro, eu não tenho problema nenhum quanto colocarem opções de romance gay para personagens masculinos em jogos, né? Mas você vê que em Mass Effect 3 foi feito só para agradar a imprensa e galera militante na época no Tumblr, né? Dragon Age Origins tem opções de romance gay e lésbico desde o começo. Mass Effect eles colocaram depois. Quer dizer, porra, BioWare. Porra. Porra. Diversidade quando é feita só pra agradar só pra ganhar pontinhos com um certo público, eu acho que é um desrespeito enorme ao grupo que eles estão tentando representar. Mas enfim. Não, vai ter gente que vai me chamar de homofóbico por isso. Deixa pra lá, não importa. Bom. Tinha muita sexualidade em Mass Effect. O James Vega, ele aparece sem camisa várias cenas. Só pra mostrar o cara como ele é super sarado. Tem uma cena que ele tá recebendo uma tatuagem, que ele fica conversando com você, sentado lá, posição de machão. Isso não vão cortar. É Mortal Kombat 11 todo de novo. Ah, os homens podem lutar de sunguinha, mas as mulheres têm de usar uma armadura que cobre o corpo inteiro. Menos a Sindel, porque ela é malvada. Tudo de novo. Opa. Aliás, né? Eu não sei se eu falei disso quando eu fiz meu podcast sobre Mortal Kombat 11. Inclusive, eu já mencionei isso. Um retardado do Facebook, que tem uma página chamada O 15º Universo, né? O cara pegou e falou: "Ei, o Hammer é um lacrador, porque ele fez um podcast aplaudindo toda a lacração de Mortal Kombat 11. Ok, seu mongotron do caralho. Gordinho imbecil com cabeça de Frankenstein. Vai chupar um cavalo. Mortal Kombat 11. Os produtores do jogo se dizem super do bem, progressistas, representativos, e se você não gosta do nosso jogo porque você votou no Trump, não compra, seu nazista, fascista. Mortal Kombat 11 é tão progressista que o único personagem assumidamente gay da série foi cortado do jogo. O Kung Jin. Né? Vocês lembram do Kung Jin? Em Mortal Kombat 10, quando introduziram os Muppet Babies. Kung Jin, Cassie Cage, Jack Briggs e o Takeshi Takeda. Né? Os únicos desse grupo que tinham personalidade eram o Kung Jin e a Cassie. O Kung Jin era agressivo, mas inteligente e competente. E a Cassie era uma tomboy legal pra caralho. A Jack e o Takeda meio que sumiam no ruído branco. Né? Aí chega Mortal Kombat 11, apagam o Takeda e o Jin, o Kung Jin, transformam a Cassie de uma tomboy ranheta e marrenta numa menininha fofinha genéricazinha. Progressista pra caralho, hein? Progressista pra caralho. É. E nem vou falar da Sindel. Vocês sabem o que eles fizeram com a Sindel. Bom, eu vou falar da Sindel. Sindel é a única personagem feminina do jogo que tem um corpo decididamente curvilíneo. E eles colocaram ela como vilã. Ou seja, eles basicamente estão dizendo que mulheres malvadas usam a sexualidade no dia a dia. Mulheres boazinhas, não. O que é machista pra caralho, mas bom. Né? Progressistas. Voltando a Mass Effect. Eles não vão censurar o James Vega sem camisa, levando agulhada nas costas, fazendo tatuagem, eu quis dizer. Não, ele não tá se vacinando contra o coronavírus. O jogo se passa em 2300 e pouco. Eu acho que até lá já saímos da pandemia. Eles não vão censurar isso. Eles não vão censurar cenas de sexo. Tá? Que embora não fossem explícitas como as de Mass Effect Andromeda, as de Mass Effect Andromeda são exageradas. As cenas de sexo de Mass Effect, da trilogia original, é, você vê bastante coisa. Uma bunda azul aqui, uma tetinha azul ali, eles vão cortar isso também? Não. Não vão. E eles não mudaram a roupa da Miranda. Acho que eu já falei isso. Não sei. Pois é. E eu decidi que eu não vou comprar o jogo. De verdade. Eu tava louco pra comprar o Mass Effect Legendary Edition. Eu não quero mais. Sinceramente. Sabe? Eu falei do preço, R$300. Mas considerando que são 3 jogos, mas todos os DLCs que foram lançados originalmente, que... botando na calculadora, qualquer um que comprou o jogo durante seu lançamento gastou muito mais que R$300. O preço não tá ruim hoje. Ainda mais pra ser uma coisa remasterizada. Mas eu não quero comprar mais, de verdade. E não é só porque cortaram o rabo na Miranda, não é porque eles cortaram um close de 1 segundo numa bunda poligonal. É porque isso... essa censura é a gorda vindo cortar meu hambúrguer me dizendo como eu deveria comer. Que é o que está acontecendo cada vez mais no mercado de games. A bunda da Lady ainda está censurada em Devil May Cry 5. Tá? Devil May Cry 5 tem 2 cenas de nudez. A cena onde a Lady e a Trish, elas são... vencidas pelo vilão, que depois aprisiona ela dentro, as duas dentro dos corpos de 2 demônios. Quando os demônios são derrotados, elas são soltas. Mas quando elas são soltas, elas estão completamente peladas. Né? E a versão de PlayStation 4 foi censurada. Colocaram um brilho em cima do tanto da Trish quanto da Lady quando a gente resgata elas. A cena da Trish era completamente desnecessária porque ela tá inconsciente, tá longe, o Dante tá carregando ela no colo, não tem nada de sexual na cena. Eles censuraram por puritanismo mesmo. E a cena da Lady é cômica. Ela tá embrulhada num cobertor dentro do furgão dos heróis e a feia bonita do grupo, esqueci o nome dela, aquela que parece a Chiquinha Chipuden. Esqueci o nome dela agora. Ela vira pra Lady e diz, ô, você quer me ajudar aqui com o negócio? Aí a Lady levanta, joga o cobertor fora e vira... Você tem alguma roupa que me sirva? É pra ser uma cena cômica. E é pra mostrar como a Lady tá confortável com o próprio corpo, como ela não se... prende a certas noções de pudores humanas. Porque a Lady não é totalmente humana. É pra ser uma cena divertida. E censuraram. Alguém... lá na Sony, porque a versão do Xbox One não está censurada, nem a de PC. Alguém lá na Sony olhou para esse jogo, viu a classificação etária, que é para adultos, e disse, é, mas mesmo assim, temos de censurar esta bunda. Porque não é adequado. É. E a indústria dos games está infestada disso agora. Tá infestada de gorda de cabelo azul com garfo e faca desmontando meu hambúrguer porque não gostam da maneira que eu como ele. Porque acham ofensivo eu dar uma dentada num hambúrguer grande e ficar com o rosto sujo de molho. Então eles querem me forçar a comer de um jeito que meu rosto não fique sujo. Eles estão mudando a minha forma de desfrutar do hambúrguer porque... eu ficar com o rosto sujo, que é uma coisa que afeta apenas a mim, desagrada a eles. E aqui eu já aproveito para tocar num tema que me foi pedido em um padrim, que é falar sobre a queda do mercado ocidental de games. Eu tentei gravar sobre esse podcast num vácuo, falar só sobre esse assunto, mas é difícil sem ter um tema como uma moldura disso. Eu tenho esse tema agora. E o caso é... eu não sei se o mercado vai cair. Eu não acredito que a gente vai ter um crash da indústria de games, como aconteceu nos anos 80 com a Atari. Mas eu acho que a gente vai ter uma mudança muito radical na próxima década. O PlayStation 5 tá indo muito mal no Japão. Vocês estão sabendo disso, né? O PlayStation 5 não vendeu bem no Japão. Foi o primeiro console da Sony desde o PlayStation 1 que vendeu mal no Japão. E as reclamações que eu peguei do público japonês, né? Eu falo isso, parece que eu fui pro Japão e saí entrevistando as pessoas na rua. Não, obviamente eu peguei informação na internet. As reclamações que eu peguei, o público estava desagradado em ver que o PlayStation 5 era um console feito basicamente para agradar o público ocidental. Pelo que eu fiquei sabendo, até os botões de confirmar e cancelar foram mudados. Vocês sabem que é diferente. Aqui você joga o PlayStation, o botão X confirma as suas escolhas e o botão círculo cancela. No Japão é ao contrário, porque o símbolo do círculo lá representa sim e o símbolo da cruz representa não. Não só no Japão, acredito que na Ásia inteira. Se você pegar algum jogo lançado em Hong Kong ou coisa assim, vai ser assim também. Eu tenho Dead or Alive Extreme 3, né? Eu comprei da PSN de Hong Kong e é isso. É assim que você faz as seleções lá. X cancela, círculo confirma. PlayStation 5 parece que é o primeiro console a ser lançado no Japão, né? O primeiro console da Sony a ser lançado no Japão, que não é assim. E eu sei, muitos de vocês devem estar pensando: ai, nada a ver, que mudança pequena, os japoneses é tudo fresco. Get to the chopper. Não, isso é colonialismo, gente. Quando você pega um produto originalmente japonês, muda ele para o seu público, então revende para os japoneses como sendo a única opção que eles vão ter, você basicamente está cagando na cultura deles. Você está dizendo: não, vocês vão se adaptar à nossa cultura, e está acabado. Eu sei que falar colonialismo parece que eu sou um lacradorzinho louco que segue a Tabrando Kibu, né? Aquela página do Facebook, aquela lá, vocês sabem qual. Mas isso é colonialismo real, é isso que a gente está vendo. A Sony americana, a sede da Sony PlayStation está nos Estados Unidos agora. Se eu não me engano, na Califórnia, que é o cu da justiça social do mundo, né? Corrijam-me se eu estiver errado, eu posso estar enganado sobre a localidade, né? Eu tô falando de memória, né? Então, novamente, corrijam-me se eu estiver errado. Eles estão pegando jogos japoneses, estão censurando e estão obrigando a versão censurada a ser lançada no mundo. Sabe, é a mesma coisa que você ir até, sei lá, deixa eu ver, você vai até a China e você decide que algum aspecto da cultura deles é ofensiva. Sei lá, trabalho escravo. Não, vamos pensar outra coisa. Você vai até um país árabe, né, um país de população muçulmana, vê a galera pegando seu tapetinho e indo rezar em determinados horários do dia, aí você olha e diz: mas isso é ofensivo, você está ofendendo a minha percepção religiosa, você não deveria parar para rezar, porque eu sou ateu, você me ataca com isso, eu não acredito em... Você imagina, isso nunca ia acontecer, porque, né? Motivos, vocês sabem quais. Mas você consegue imaginar alguém fazendo isso? O absurdo que seria? Guardadas as devidas proporções, é o que a Sony América tá fazendo, né? O que a Sony PlayStation nos Estados Unidos tá fazendo. E os japoneses não estão gostando disso. Eu não acredito que vai haver uma queda do mercado de games. Eu não acredito que o mercado de games vai quebrar. Eu não acredito que... a gente vai ver uma tragédia das proporções do Atari em 1983, especialmente porque existe o mercado de indies e ele vai continuar sustentando os games. Eu acho que a indústria AAA vai cair, eu acho que ela vai desmantelar, porque tem muita corrupção no meio, muita sujeira, sabe? E a indústria AAA desconectou totalmente do público. A indústria AAA, ela não pensa mais em agradar os jogadores. Ela existe para agradar a jornalistas e militantes do Twitter. As pessoas que estão fazendo Assassin's Creed, que estão fazendo Mass Effect novo, as pessoas que estão fazendo, sei lá, qual é o jogo do momento? Qual é o jogo modinha? Sei lá, Watch Dogs. Não é modinha, mas foda-se, né? Tô pensando em propriedades ocidentais. As pessoas que estão fazendo esses jogos estão entupindo eles de ideologia. The Last of Us, como eu pude esquecer? Estão entupindo eles de ideologia que talvez nem eles próprios acreditem, mas que eles sabem que é popular entre militantes do Twitter e jornalistas, que também são militantes. Quando o público não gosta, eles atacam o público, eles xingam o público, eles tratam o público como o terceiro Reich. Quarto Reich? Enfim. Eles não estão produzindo jogos para agradar ao público gamer. Eles estão produzindo jogos para serem bem falados entre espectros específicos da mídia. E mesmo que esses jogos não vendam, eles vão tratá-los como se fossem um sucesso absoluto. The Last of Us 2, que até, de acordo com o site GameStat, até novembro do ano passado, 2020, tinha sido jogado por pouco mais de 7 milhões de pessoas. Ah, mas 7 milhões de pessoas é muita gente! Não comparado aos mais de 40 milhões que jogaram o primeiro The Last of Us. Você percebe a queda? Hã? Pois é. Tenham em mente uma coisa muito importante. Os caras que estão fazendo essa mudança, que estão apagando a rabeta da Miranda do jogo, não estão fazendo isso como forma de respeitar as mulheres. Porque se eles respeitassem, eles manteriam a personagem lá como ela é. Permitam-me elaborar. Produtores homens estão pegando uma personagem feminina e decidindo como essa personagem feminina deve ser apresentada para o público para ser bem recebida pela parcela feminina desse público. É. Homens estão dizendo o que as mulheres gostam ou não. É. Pois é. Pois é. E tem uma outra conotação aí. Ao removerem a rabeta da Miranda do jogo, basicamente eles estão dizendo que todas as mulheres que jogam videogames são loucas, histéricas, que vão ter crises de ciúmes se virem uma bunda virtual na tela. É. É. Você, menina que joga videogame. Você. Os produtores de Mass Effect estão dizendo que você, espuma de ódio quando o seu namorado ou quando os seus amigos ficam de pau duro olhando para uma personagem que não existe. Você é uma psicótica ciumenta que não sabe a diferença entre o real e o virtual, de acordo com essas pessoas que estão fazendo essa mudança no jogo. É. E também, né? Eles apagam as lésbicas e as bissexuais da história, porque, olha, da última vez que eu chequei, tem muita mulher que gosta de ver uma rabeta na tela. Tem muita mulher que adora ver mulher gostosa. Então, quando você deleta algo assim, quando você deleta uma personagem sexual de um game e diz que é em prol das mulheres e para evitar o male gaze, você também tá tirando opções de mulheres lésbicas ou bissexuais. Você está dizendo para as mulheres lésbicas e bissexuais, olha, vocês vão ver homem pelado, mulher pelada não, porque mulher pelada ofende. Mas eu gosto de mulher pelada, porque você tem misoginia internalizada. Não, eu sou lésbica. Sua misógina. É. É. E assim, voltando ao papo da queda da indústria dos games. Muita gente me pergunta nas minhas lives. Você devia acompanhar minhas lives no Twitch. irregularmente. Eu tento instalar toda noite, mas muitas vezes eu não consigo. Hoje eu tô gravando podcast, então eu provavelmente não vou aparecer no Twitch. Muita gente me pergunta, e aí, Hammer, quando você vai pegar o PlayStation 5? Eu não sei, eu não tenho vontade de pegar um Play 5. Eu não tenho interesse em pegar um Play 5, porque eu olho os rumos que a indústria tá tomando. Sabe? Censuram coisas inócuas. Botam mensagem política em videogame que vai ter um público infantil enorme. O Homem-Aranha do Miles Morales, que tem um mural enorme escrito Black Lives Matter ali. Desculpa, independente de como você se sinta com relação a esse movimento, aquilo é um videogame, não é lugar pra você botar política. Mas videogames sempre foram políticos. Eu não vou entrar nessa discussão agora. Pelo amor de Deus. É o melhor, vou sim. Quer saber? Vou sim. Sim, arte sempre foi política. Sim, arte sempre discutiu política. Sabe como arte discutia política? Fazendo analogias. Tá? Star Wars, que todo militantezinho de merda hoje adora usar como exemplo de ah, luta contra o mal e representa a política real. É, representa a política real com seus padres samurais com espada laser no espaço. É. Representa. Star Wars pegou uma imagem que é obviamente... má, os nazistas, porque o Império basicamente é isso, são os nazistas cósmicos. Tá? Fez uma alegoria à tirania política, representada por uma frota espacial comandada por nazistas cósmicos que estão liderados por um velho elétrico. Tá? Que usa de capanga um James Earl Jones de armadura. É uma alegoria, não é uma representação fiel política. Se Star Wars fosse uma representação fiel de como a política funciona no mundo, o Império ia ser o mocinho. E os rebeldes iam ser os vilões. Porque o Império detém toda a máquina midiática. O Império é quem faz a cabeça das pessoas. O Império é que tá no controle de todas as comunicações. E eles iam pintar Luke, Leia, Han Solo e todo mundo mais como vilões absolutos que querem derrubar a democracia. É, olhe pro establishment da vida real, olhe pras pessoas que estão no topo, olhe pra elite. O que que elas fazem, o que que elas falam contra qualquer um que se atreva a dizer algo contra elas? Se Star Wars fosse uma representação real da realidade é foda, hein, Ramon? Porra, você tá bem hoje. Se Star Wars fosse uma representação real de como esse tipo de conflito político acontece no mundo, vocês estariam todos torcendo pro Darth Vader e pro Imperador. E vocês iam olhar pro Luke e pensar que ele é um molequinho mimado, fascista, neonazista. Que participa do 4chan. E estupra gatinhos. Ou Womp Rats. Isso, ele não estuprava, mas matava. Que projeto de serial killer. Entenderam? Bom. Sim, a arte sempre tratou de política. Mas usando alegorias. Sendo discreto. Não martelando na sua cabeça um slogan que tá por todos os lados da internet. Que é o que está sendo feito agora. Videogames censuram o corpo feminino dizendo que é para o seu bem. E nem se tocam que quando censuram uma personagem mais sensual, eles estão marginalizando as mulheres. Eles estão dizendo que o corpo da mulher é algo que deve ser escondido. O corpo da mulher é algo que atrai o male gaze e é ruim, por isso ele deve ser escondido. Eles estão culpando a vítima. Quando você apaga... O Disney Plus tem séries feitas no começo dos anos 2000 que aparece uma ou outra personagem de decote. Eles estão colocando censura em cima do decote. É... Basicamente, isso é dizer pra mulher, olha, se algum homem olhar pro seu decote e ficar de pau duro, a culpa é sua, tá? Você tem que cobrir isso. Esses são os progressistas. É isso que tá acontecendo nos games. É isso que tá acontecendo em toda a nossa mídia. Tá? Vou voltar ao Mortal Kombat 11. As boas meninas, Sonya, Cassie, Kitana, Todas elas usam roupas discretas e têm proporções de corpo modestas. A Sindel, que é uma vilã declarada, tem peitão, tem rabão e ela usa roupas que deixam bem claro o corpão que ela tem. Não é feminismo, não é progressismo, é puritanismo. Tá? E é puritanismo feito para ganhar aplausos de uma galera louca em redes sociais e na mídia. E eu acredito que é isso que vai trazer uma mudança inescapável pro mercado de games. O mercado de games vai ter que mudar, porque eu acredito que as vendas vão despencar com o passar dos anos. Se o PlayStation 5 não vendeu bem no Japão, e verdade seja dito, o PlayStation 5 oferece muito pouco para justificar uma compra, fora o hype que a imprensa fez, né? Porque a imprensa de games botou um hype desgraçado. A imprensa de games virou e disse, você tem que... Não só a imprensa de games, toda a imprensa. Você tem que comprar o PlayStation 5 ou seus filhos vão morrer! Eu não tenho filhos. Se você não comprar quando eles nascerem, estarão mortos! Né? Eu não tô vendo atrativo no PlayStation 5. Nenhum. E eu sou um gamer obcecado desde os meus 10 anos de idade. Eu sou o gamer que tá sempre de olho no próximo lançamento. O que, que vai ser? Quando vai ser? Como vai ser? E nos últimos anos, essa empolgação sumiu. Ao ponto de que agora, eu não tenho interesse algum. A menos até acontecer a revolução no mercado de games. Que vai vir em algum momento. Em algum momento... Eu nem sei dizer se as vendas vão cair de verdade. Porque videogame vende pra caralho de qualquer forma. Só Call of Duty pode sustentar essa indústria por mais 2 décadas. Mas eu acredito que em algum momento a insatisfação do público vai se deixar... Vai se deixar notar. Vai chegar num ponto onde... Nem a indústria, nem a mídia, nem ninguém podem mais ignorar a insatisfação do público e algo vai ter de mudar. Então nós vamos ter uma transformação. Talvez tenha um pequeno período de crise, né? Talvez uma ou outra empresa acabe falindo ou sendo comprada pela Electronic Arts, o que é mais provável. Mas uma queda de verdade a gente não vai ter. Eu não acredito. Enfim. Gente, eu sei lá, eu não quero mais comprar o Mass Effect. Pronto, limpei a garganta. Eu não quero mais comprar o Mass Effect Legendary. Pelo menos não agora. Provavelmente vou comprar ainda ano que vem. Sabe, quando já tiver despencado o preço, ou quando tiver numa belíssima promoção da PS Store, eu compro por motivos de ok, né? Não acredito que eles vão lançar um update pra colocar de volta os closes da bunda da Miranda, mas só de saber que eu não vou pagar full price, que eu não vou dar o preço que os caras acham que o jogo merece do lançamento, pra mim já consta como vitória. Com a minha sorte pra encontrar desconto, é capaz de ano que vem eu conseguir a versão física desse game por R$30, viu? Porque olha, eu sou o rabudo dos descontos. Eu não tenho interesse mais nesse jogo. Não tenho interesse no PlayStation 5 como PlayStation. Fala direito. Eu não tenho... Eu tô perdendo interesse no mercado de games, cara. Eu tô perdendo interesse na indústria de games. Sabe? A verdade é essa. Eu tô perdendo totalmente interesse. Porque... O mercado de games homogeneizou. Sabe? Ele tá homogêneo agora. Tudo tá muito parecido. Tudo tá muito igual. Ah, jogo de mundo aberto com uma centena de coisas pra fazer, mas 99% do conteúdo do game é totalmente opcional e dispensável. Sabe, God of War virou isso, Assassin's Creed virou isso, Watch Dogs... Não tem mais criatividade, não tem mais ousadia. São poucos os games que você encontra hoje que tentam quebrar o molde. E de novo, podemos ir para os indies. Mas, se é para ser muito honesto, a maioria dos indies simplesmente está repetindo aquilo que já existiu nas gerações 8 e 16 bits com uma camada de tinta melhor. Sabe? E se é para jogar um game que remete a Ninja Gaiden, eu prefiro jogar Ninja Gaiden. Se é para jogar um tributo de amor a Turrican, eu vou jogar Turrican. Sabe, eu acredito que a indústria estagnou. E eu perdi o interesse no que ela tem para oferecer ainda. Vou continuar jogando videogame, óbvio. É uma paixão de uma vida. Mas eu acho que daqui pra frente eu vou dedicar menos tempo, energia e dinheiro a esse hobby. A menos que a indústria aprenda a nos respeitar. A menos que a indústria aprenda que seu público somos nós que compramos os games. E não militantes psicóticos que ainda vão reclamar de tudo que eles não cortaram em Mass Effect quando o jogo for lançado. Pode ser que essa revolução venha, pode ser que não. Mas eu tô encontrando outras maneiras de ocupar minha vida até que essa mudança venha. É isso, gente. Eu espero ter feito algum sentido. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E ao padrinho que encomendou o tema de falar sobre a queda da indústria de games, eu espero que a forma com que eu tratei desse assunto tenha te satisfeito, porque, como eu disse, era um tema difícil de falar em um vácuo. Eu precisava de algo pra trazer essa discussão à tona. E é isso. Nos falamos em breve, vocês fiquem bem. Um beijo para todos. Tchau!